torcedores, muito bom dia. Chegou a super quarta-feira, sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zanorenzi, estou aqui nos estúdios com nosso grande economista que tá com saudade dele aqui, Léo Pav. E aí, meu amigo?
E aí, Gerson, tudo certo?
Tudo certo.
Vamos lá,
bom te ter aí de volta. Ainda mais nesse mercado animado aí com commodities e foco hoje, super quarta, é bastante coisa pra gente falar. Então, já dando a letra para vocês aí, turma, né? A gente já vem falando isso desde segunda-feira, né? Então, hoje é a super quarta, decisão de política monetária nos Estados Unidos, né? O FOMC, que é basicamente como se fosse o nosso copom aqui, né? Faz o anúncio aí às 15 horas da tarde, horário de Brasília, tá? E logo depois vem a coletiva a partir das 15h30. Então, 3 da tarde, 3h30, né? Um horário extremamente chave, né? Aqui para a gente monitorar mercado. Léo, projeção do mercado aí. Ampla maioria, é uma alta de 75 basis points, né, lá fora. A grande dúvida agora, né, se o Powell vai sinalizar talvez já mais uma alta de 75, se ele vai deixar na mesa, se ele vai usar um tom duro, dado que o último CPI ali deixou um gosto bem salgado na boca, né?
Não, exato, né? A gente viu uma complexidade do quadro inflacionário em crescimento nos últimos dados, né? Então isso aqui acho que acaba colocando um papel bastante difícil na mesa da FOMC hoje. Acho que um ponto importante aqui, tem uma pequena parte do mercado precificando uma alta de 100 pontos base, e aqui, como sempre a gente gosta de lembrar, né? É uma alta completamente não usual para o Banco Central Norte-Americano, feita...
Bem diferente do Brasil.
Foi realizada pouquíssimas vezes na história, bem diferente do Brasil. Então seria um movimento de uma agressividade intensa, assim como o 75 já é, em boa parte. Então acho que esse é um primeiro disclaimer aqui, não é uma primeira
observação. E vale a pena falar, toda vez que o Powell dá 75, ele fala que não é um movimento usual, né? Então ele já mostra um desconforto com esse movimento, né?
Exato, a comunicação sempre é bastante clara com relação a esse aspecto. Então eu acho que acaba corroborando essa ideia de que, bom, não vai ser sempre dessa forma, né? Acho que um ponto aqui também, que é bastante relevante para esse assunto de FOMC, é que a comunicação feita após a reunião vai ser bastante relevante, porque você dá 75 pontos base sem uma comunicação dura, pode passar a impressão de que, bom, na próxima reunião vai ser uma decisão fácil reduzir para um ritmo de 50 pontos base. Se você dá com uma comunicação dura, já é um ajuste de 75 pontos base precificado pelo mercado na próxima reunião. Provavelmente todo mundo vai começar a precificar isso. E aí realmente você muda o tamanho do ciclo de juros, muda a agressividade ao longo do tempo da distribuição desses juros, o impacto também. Então acho que acaba sendo uma complicação adicional aqui para a mesa, né?
Ou seja, não está sendo uma decisão fácil para o Powell ali, não só na decisão, como também, né, em relação ao comunicado. Então esse grau de incertezas, né, é o que tem levado muita volatilidade aqui no mercado internacional e o Brasil a reboque. Se a gente olhar desde o CPI, que é esse dado de inflação que saiu, né, com o núcleo bem pressionado lá fora, etc., de lá para cá a gente teve um aumento grande de volatilidade no mercado de bolsa e câmbio, né? Então isso é porque basicamente é um pouco dessa dúvida de como o Banco Central vai conduzir essa situação que não é fácil, né, onde ele tem que acertar a decisão e a comunicação, né, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, no mercado já estressado. Então, né, para esperar esse mercado hoje, essa decisão, o mercado lá fora abre hoje leve alta, praticamente de lado, né? O S&P sobe 0,20, a Europa está até um pouco mais forte ali, com Londres subindo 0,70, o Eurostox subindo 0,30, mas a gente está vendo ali um dólar ganhando força, que é um pouco da nossa tese aqui, né? O dólar vem ganhando força ao redor do mundo aí, ontem o euro voltou a negociar abaixo da paridade de 1 para 1, né? Então o dólar vem ganhando espaço aqui frente, né, às principais moedas. Mas, Léo, acho que chama atenção hoje, né? O mercado abre de lado, esperando o FOMC, de lado na bolsa, no mercado de commodities. Ontem foi um dia bem intenso e hoje amanhece da mesma maneira, né?
É um mercado com um viés completamente altista agora, principalmente pelo endurecimento do noticiário em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, né? A gente tem visto algum movimento do governo russo sinalizando basicamente intensificação da atividade militar, né? Colocar mais tropas à disposição, colocar uma maior...
300 mil reservistas foram convocados.
300 mil reservistas estão basicamente aumentando o seu contingente de pessoal, e todo esse noticiário acaba surpreendendo, não surpreendendo grandemente, inclusive uma das teses que a gente tem colocado recentemente é que a gente acha que no curto prazo o preço de grãos, principalmente milho, pode voltar a ter um viés altista na bolsa aqui doméstica, justamente pela possibilidade também de um noticiário ganhando força com relação ao aumento da intensificação militar na região. Então acho que não chega a ser uma super surpresa, mas eu acho que de qualquer forma...
Trava de alta no trigo, né? Algumas commodities soft commodities ali, né?
Exato, acho que aqui o grau de intensificação disso a gente não esperava que fosse tão rápido, né? Então assim... esse noticiário da madrugada que acho que acabou colocando bastante fogo na discussão. E no fim do dia também a gente tem várias commodities cíclicas que acabam sofrendo muito com a discussão de juros, de política monetária. tomando viés autista com esse ponto, né? Então, o caso do petróleo aqui talvez seja o mais emblemático nessa discussão. Voltando a 93 dólares, e aqui acho que um ponto que é sempre bom lembrar. Quando a gente falava lá no começo do ano, ah, o petróleo está 120 dólares, estava 120 dólares, 115 dólares, o contrato de referência do momento, que era o contrato de abril, de maio. Naquela época, basicamente, o contrato de novembro, que é o nosso contrato de referência atual, estava entre 90 e 94 dólares, alguma coisa muito próxima disso. Então, a gente, basicamente, ao longo do tempo, a gente permaneceu nesse patamar. Então, acho que é um ponto importante
que aqui, é um patamar elevado,
que é um patamar
passagem,
bastante,
né?
Elevado, né? Que mostra realmente o quão crítica ainda é a situação em perspectiva aqui, pegando esses dois momentos.
E chama atenção, né, esse endurecimento aqui por parte do Putin, né? Basicamente, vai, né, afastando ali as possibilidades de um possível, né, acordo, um possível, né, redução das sanções. Então, ou seja, né, a história toda de fornecimento de gás na Europa, isso tudo com essa notícia de hoje, basicamente só contrata que isso vai durar mais tempo, né? Então, em algum momento ele chegou a dissipar um pouco de volatilidade, né? Se cogitou ali que a Ucrânia poderia se render e tal, isso já ia, né, talvez trazer um pouco de otimismo, ou esse movimento de hoje à noite elimina, né, esse curto prazo, isso acontecer, e contrata mais inflação na parte de matéria energética aí para a Europa esse ano, sem dúvida, né?
Não, exato, né? Assim, o grau de complexidade do problema energético da Europa é altíssimo, né? Assim, é quase inexplicável até. A gente tem visto conta de energia por lá muito elevada, então exemplos anedotais muito claros com relação a isso. E o problema inflacionário é o reflexo global disso, né? A gente tem visto a Rússia basicamente reduzindo o fluxo de gás e até basicamente interrompendo em alguns momentos para importantes regiões, a Alemanha, que talvez seja o grande principal destaque.
Está chegando o inverno, né?
E aí vai chegando o inverno, né? E aí, basicamente, a preocupação ela cresce porque no inverno o aumento do consumo de energia acontece todos os anos e não deve ser diferente nesse ano, a não ser que aconteça um grande racionamento, né? Mas esse grande racionamento, de qualquer forma, tem uma consequência, que é uma atividade econômica muito mais fraca. Então, aumento de juros com racionamento, esse negócio vai cair mais forte ainda e corrobora com a nossa tese aqui de que existe uma altíssima probabilidade da Europa entrar em recessão.
Boa. Então, turma, está vendo hoje o mercado lá fora de equities praticamente de lado, dólar ganhando força e commodities por uma razão específica, não dá a ver com FOMC, basicamente, está nesse mercado de bull market, que na média acaba ajudando o Brasil, né? Óbvio que o Brasil sofre também, né, em cima dessa volatilidade, né, em relação à decisão de juros americana, né, em conflitos, mas basicamente, dada a nossa exposição a commodities, tanto, né, o petróleo quanto, né, as commodities agrícolas, exposição positiva aqui, o Brasil é net exportador, né, dessas commodities, ajuda a gente, né? À toa que a gente olha a performance relativa da Bolsa Brasileira versus a Bolsa Internacional, o Brasil está indo super bem esse ano, né? A gente está com uma das melhores performances aqui do mercado, lá fora caindo 20, a gente subindo 7, né? Isso traz um mesmo ano de eleição, né? Então isso ainda traz um pouco dessa visão que as commodities lá fora, nesse patamar, eles ajudam bastante aqui, né, na média, Brasil com balança comercial e fluxo cambial e por aí vai. Por um outro lado, né, tem uma commodity específica, a gente sempre tem batido aqui, né, Léo, que é o minério de ferro. Essa sim, basicamente, está, né, fora desse otimismo aqui gerado por essa pressão de oferta e está ali em queda hoje de novo, né, seguindo essa sim, né, sofre em cima dessa política restritiva no mundo. Né?
O minério de ferro, em alguma medida, ele é um play de China, né, então acaba também sofrendo um pouco essa questão cíclica, mas mais pela questão de China principalmente. Né? A gente continua vendo o movimento de política de Covid zero, lockdowns, restrições de mobilidade social na China e, por consequência, a atividade por lá tem sofrido bastante. A gente sempre precisa lembrar por aqui. Né? No começo do ano, a gente esperava um crescimento econômico na China mais próximo de 5%, agora a gente já espera alguma coisa na casa de 2,8%. Então, a diferença é bastante grande. O delta, que importa muito, a gente está falando de uma economia muito grande, e esse delta tem impactado o minério de ferro. É claro que também 100 dólares, né, 95 dólares a tonelada, não é um preço exatamente baixo.
Sim.
A gente ficou até um pouco mal acostumado no ano passado com essa tonelada chegando a 230, 200 dólares. É um patamar até irreal. Inclusive, quando a gente olha, você lembrou muito bem, no relatório de commodities a gente tem isso, a curva de exportação de minério de ferro do Brasil, que mantém uma exportação em quantidade razoavelmente estável, ela continua acima dos últimos anos, mesmo com esse preço tendo caído tanto. Né? 2021, claro, ele é um outlier, é uma curva muito acima, uma receita de exportação muito melhor, mas ainda assim, a curva de 2022 é uma curva razoavelmente estável, então mostra que esse patamar de preço ainda assim é um patamar interessante, né? Um patamar que até para empresas da Bolsa também que negociam, as empresas negociam precificando uma tonelada mais baixa do que está na tela hoje.
Acho que você levantou um ponto bom, né? Muita gente pergunta, ah, então, né, a Vale, né, vai ser um mau investimento e tal, pessoal, esse minera 90, $100, está muito, mas muito acima do custo de exploração da Vale ali, né? Do custo de extração do minério. Então a Vale vai continuar dando resultado, continuar dando dividendos, né? Basicamente com esse preço de minério agora. Óbvio que, né, o news flow acaba pesando um pouco ali sobre o preço do ativo na tela. Você olha a performance da Petro no ano versus a da Vale, fica clara essa boca de jacaré que abriu entre as duas. Mas isso não quer dizer que a Vale deixou de ser daquela empresa extremamente rentável, né, com uma grande geradora de caixa, etc., nesses patamares, né, de preço. São só ciclos, né, de commodities, que para quem investe há muito tempo é completamente ali, né, comum. Além disso, tá, pessoal, além da Super Quarta, a gente tem aí vendas de casas nos Estados Unidos, que é um debate importante também, né, com o mercado de housing ali, né, nos Estados Unidos. É um mercado imobiliário muito importante para a economia. Então saem dados às 11 horas da manhã. E, Léo, estoques de petróleo é 11,5. Também pode fazer algum preço aí, né?
É, mais um indicador bem relevante, né? Os indicadores antecedentes de curto prazo aqui que fazem bastante preço. E aqui até uma discussão nesse ponto de estoque de petróleo, que eu acho que é interessante também para a gente ficar bastante atento, né? É basicamente a liberação de estoques estratégicos que basicamente os Estados Unidos pode dar
isso
continuidade ao fim do seu processo. A gente tem aqueles 180 milhões de barris que na nossa conta aqui deve acabar mais ou menos no começo de outubro. E aí, basicamente...
Eu vi um gráfico que está no low, né? A reserva de petróleo estratégica americana.
Exato. A reserva estratégica, ela basicamente está no mesmo patamar de janeiro de 85, se eu não me engano. Talvez com a última semana tenha até ido para, enfim, dezembro de 84. Mas é um patamar historicamente muito baixo. Acaba sendo até uma discussão de segurança energética, principalmente nesse momento aqui de conflito entre Rússia e Ucrânia. É mais um ponto relevante para a gente tratar aqui. Mas, claro, né, a gente tem midterm elections também nos Estados Unidos, né, no mês de novembro, e basicamente um preço de gasolina elevado pode ser prejudicial para os democratas, que já tem uma tendência relevante, pelo que vem sendo apurado, de perder boa parte das suas cadeiras nessa eleição, né? Então, acho que o ponto aqui é que pode ter a continuidade desse processo. Então, isso, junto com o estoque semanal já, pode colocar mais criticidade no quadro de oferta de petróleo e aí o preço mais para cima.
Boa, pessoal, olhando aqui um pouco também, né, só para relembrar... Então, 3 horas da tarde, a gente tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a partir das 18. E às 23h30, tem decisão de política monetária no Japão também, que está um debate grande aí sobre a moeda e etc. Então, para a gente monitorar, hoje é um dia bem importante de política monetária aí no mundo todo. 3 da tarde, 6 da tarde, 11h30 da noite. São os 3 horários aí para a gente monitorar, né, de bancos centrais. Então, hoje é um dia de mais, né, volatilidade. E lembrando que o Banco Central americano divulga decisão com o mercado aberto, né, que é um diferencial aqui versus o Brasil. Então, você, na hora ali, você vai ter aquele spike, né, para algum dos lados. O Bitcoin está estacionado em 19 mil dólares, né, seguindo bem essa tendência aqui de lateralização lá na banda inferior ali, né, dado toda essa volatilidade de juros, também impacta aí os criptoativos. Acho que global é isso, né, Léo?
Acho que de global esses são os pontos mais importantes aqui. Acho que é sempre bom lembrar de Bitcoin aqui também, né? A gente tem visto negociando muito com relação aos ativos de crescimento, né? Então, basicamente, sofre muito com os juros também. Então, acho que é mais um ponto aqui para poder ficar bastante atento a isso.
Pessoal, Brasil, vamos lá. Já falamos aqui rapidamente, tem decisão de política monetária aqui no Brasil também. A expectativa aqui do banco é que a Selic vai se manter inalterada, né? Então, tem parte do mercado que precifica 25 bips aí de alta, a gente não, né? Então, vamos, nossa visão que fica em 13,75. E agora o mercado eventualmente, né, vai tentar talvez precificar se ele vem para essa reunião com o mesmo tom da última fala dele, né, um tom um pouco mais hawkish ali, mais duro, colocando ali um balde de água fria em quem estava sonhando com uma queda de juros no primeiro tri do ano que vem, ou se ele vem mais soft. O que, que é o teu call, Léo?
É exatamente essa discussão, né, que a nossa visão aqui ela é essa, né, então a gente entende que vai ter a manutenção da taxa, e por quê, né? Então, basicamente, a última reunião ela foi marcada pelo encerramento do ciclo de alta da taxa de juros. E por que, que a gente entende isso? Basicamente porque a comunicação ela vem indicando que a Selic, ela vai a Selic nesse patamar, ela, ao longo do tempo, seus efeitos defasados vão conseguir endereçar o problema inflacionário doméstico, né? Vão conseguir conduzir a inflação próxima da meta, né? Então acho que esse é o ponto aqui do Banco Central, por isso a gente acredita na manutenção da taxa em 3,75.
Boa.
A discussão para a gente hoje ela é justamente por quanto tempo essa Selic vai ficar parada nesse patamar. E isso aqui importa muito mais do que um delta de 25 pontos base na taxa, né? Porque ela ficando em 3,75 por 8 meses, 10 meses, 6 meses, 12 meses, faz bastante diferença aqui para a gente, né? Hoje a gente começa a visualizar uma Selic começando a cair, basicamente no segundo semestre do ano que vem, acho que começa a ter essa discussão com mais propriedade, até por isso a nossa visão hoje é de 11% próximo ano com um viés altista, tá? Acho que a gente tem uma tendência a revisar para cima e a comunicação de hoje vai ser bastante importante para definir isso.
Bom, Sérgio perguntou aqui, se o FOMC subir 100 bips, se, turma, assim, realmente, se isso acontecer, né, a gente quase toda certeza terá um dia bem negativo para o mercado de risco aqui no mundo afora, né? Você pode esperar ali uma queda drástica das ações, né, um fortalecimento, uma alta do dólar, sem dúvida, e uma abertura de todas as curvas de juros aí do mundo afora. Então, acho que como nós comentamos, a baixa probabilidade disso acontecer, porém, né, se o Fed der mais uma guinada dessa, ele vai realmente trazer bastante aversão a risco para os ativos, né, Léo?
Então, sem dúvida alguma. De novo, né, a gente não acredita em uma alta de 100 bips, a gente acha que é realmente baixíssima a probabilidade, mas mais do que isso, né, pode ser um dia difícil, mesmo subindo 75 bips, com uma comunicação bastante dura, né? A comunicação ela vai ser muito importante, 3h30 a conferência de imprensa, a gente vai soltar o nosso relatório aqui pós-FOMC ainda hoje, né? Então já tem basicamente diretriz sobre qual foi a nossa visão
muito
sobre isso,
relatório.
Mas claro que o mercado ele vai sentir durante um momento, né? Ali, igual você falou, o mercado está aberto ali, a gente já sente um impacto, vai ter um spike ou para cima ou para baixo, né? A gente tem esperado uma comunicação dura hoje, então provavelmente um dia mais negativo aqui, principalmente ativos ligados a crescimento, né? Que foi o que a gente comentou, e essa é um pouco da perspectiva, né? Claro, 100 bips está na mesa, mas acho que facilmente vai ser descartado hoje, a gente vai continuar na discussão mais centrada em 75.
Boa, foi até que o Henrique perguntou aqui, se fosse 75 que a bolsa para cima, se fosse 75 a decisão é neutra, que vai definir de bolsa para cima ou para baixo, é como o Léo comentou bem aqui a comunicação. Então esse é um pouco do cenário, além disso, tá? Além do Copom, a gente tem hoje o fluxo cambial 14h30, mas sendo bem sincero, o que vai mandar no mercado hoje aqui é essa decisão às 3 horas ali, no Banco Central Americano. Até lá o mercado vai ficar, eu acho, né, meio em cima do muro ali, né, querendo, né, aguardar essa decisão. Na parte corporativa aqui, Iguatemi precificou o seu follow-on aqui em R$ 19,74 por ação, levantou R$ 720 milhões, né, de reais. A Ambipar comprou a BLZ Recicla, né, uma operação de R$ 68 milhões, né, de reais. A CEMIG vai pagar R$ 471 milhões de reais em dividendos, dá 21 centavos, por ação, né? Um pouco do highlight aqui da parte corporativa. Não temos temporada de balanço, mercado de capitais praticamente fechado no Brasil, dado o ano eleitoral, fica um pouco menos, né, animado essa classe. Então, parte corporativa está um pouco mais esvaziada, sem dúvida. Hoje o macro está mandando e desmandando aí na tendência de mercado.
Tem acontecido bastante, né? Acho que é um ponto aqui que é relevante nessa nossa discussão também. E você trouxe muito bem nesse delta entre ativos brasileiros e ativos lá fora, né? A gente tem visto os investidores estrangeiros colocando um volume financeiro no total do ano, em alguns momentos, um volume bastante interessante, né, na Bolsa, e ao mesmo tempo a gente vê o investidor doméstico, principalmente institucional, fazendo alguns saques, né? Acho que o ponto aqui é que o investidor estrangeiro ele tem buscado algumas oportunidades que a característica da nossa Bolsa oferece com mais, vamos dizer assim, objetividade. É um pouco mais simples encontrar isso, como, por exemplo, os ativos ligados a commodities, como você lembrou super bem.
Usa no Brasil para investir em China também, né?
Exato, o Brasil acaba sendo um play de China com uma segurança institucional muito superior, uma certeza muito maior, então acho que acaba também sendo um ponto importante aqui para esse play de China. Então, bottom line aqui, juntando toda essa discussão, a gente acaba também se beneficiando em parte desse tipo de movimento, né? Então, o macro pesando muito, mas aqui pela nossa característica da Bolsa acaba sendo positivo e claro, os valuations super descontados, né? Acho que o macro desconta todo mundo, depois vem o investidor estrangeiro e faz esse picking com mais qualidade.
Boa. Turma, então acho que o resumo da ópera é esse, tá? Queria reforçar com vocês um convite bem importante, que é seguir a gente também lá no Instagram. Então tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi e Leonardo Sepai. Acho que é muito bacana também estar com a gente em mais um canal ao longo do dia para ficar bem informado no stories, no feed. Então não perde essa chance, turma, de estar ali entre um conteúdo e outro no seu Instagram, estar acompanhando uma notícia de qualidade aqui, é bem importante. E não podia esquecer de falar também que eu e o Léo vamos estar ali no final do dia, na tradicional live do Copom. Então ali 6h30, 7 horas basicamente, pós-decisão. Vamos estar aqui, vamos dar uma comentada no Fed, né, obviamente, e vamos falar aqui da nossa taxa de juros aqui, né, no Brasil. Então vejo vocês aí no final do dia, já anotem na agenda aí esse reminder para a gente se encontrar aqui no canal do YouTube do BTG para discutir isso aí no final do dia. Léo, obrigado pela parceria de sempre. Valeu, agradecer, Gerson, a todos pela confiança. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.